Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, vamos viajar pelo Paramundo, mundo de fantasia criado por Maurício Gomide, e conhecer mais sobre Vita Becker e A Máquina de Contar Histórias, livro publicado pela Qualis Editora, primeiro de uma trilogia que vai nos levar, junto com os grandes gênios da humanidade, através da maior guerra da história do universo. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos!
Entrevista.
E eu recebo aqui no Autores e Livros, mais uma vez, Maurício Gomide. Maurício Gomide, que é autor de Surpreendente, A Todo Tempo do Mundo. E agora ele vem com mais um lançamento, Vida Becker e A Máquina de Contar Histórias. Livro que foi lançado recentemente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Maurício, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente. Vamos bater papo?
Obrigado, Anderson. É sempre um prazer fazer parte aqui do Autores e Livros, na Rádio Senado.
Vida Becker foge um pouquinho do seu estilo tradicional, né? Porque a gente aqui vai para o mundo da fantasia, aventura. E eu vou deixar você contar. Conta para os nossos ouvintes o que é Vida Becker.
Bom, primeiro, assim, de fato é meu primeiro livro fantástico, né? Minha primeira fantasia. Apesar de eu já ter livros que tivessem elementos fantásticos, mas esse é uma fantasia pura. Primeiramente, eu não gosto de sempre manter o mesmo estilo, né? O meu último livro já foi um livro mais político. E eu gosto dessa questão de, enfim, abrir novos horizontes, né? Meio que me testar também. E eu já vinha com essa ideia já há um tempo. Já vinha querendo contar mais ou menos essa trama. Que eu já vou contar o que é, né, sem muitos spoilers. E aí, durante a pandemia, né, assim que eu tinha lançado o meu penúltimo livro, eu comecei a pensar, falei, pô, né, qual vai ser minha próxima história. E aí, durante a pandemia, eu me vi tendo que fazer, às vezes, não sei se você também, mas muitas pessoas tiveram que fazer, às vezes, de professor.
Sim, né? Claro.
E nós, como pais, a gente teve que dar um tipo de suporte maior, porque realmente era uma situação completamente nova. E eu me vi tendo que dar aula de história para minha filha, e eram coisas assim que fazia muito tempo que eu não via, que eu não lia, né? E eu achei interessante porque eu precisei meio que dar uma estudada, e ao mesmo tempo vi como é difícil fazer, no caso da minha filha, que ela tem 14 anos, como é difícil fazê-la se interessar pela história. Né, para essa geração hoje de muita conexão, muito, muito TikTok, né, muito Instagram, para eles, quando você começa a falar dos egípcios, dos babilônios, que era o que ela estava estudando, é uma coisa tão distante, né, absolutamente mais distante do que para nós quando nós tínhamos essa idade. E eu comecei a pensar um pouco nisso, tá? E achei que ela... E essa minha filha, ela já foi inspiração para um livro chamado A Máquina de Contar Histórias, que é um livro que eu lancei lá em 2014. Então eu falei, olha, então eu vou escrever um livro que tenha como personagem uma menina, que é a Vida Becker, que tem mais ou menos a mesma idade da minha filha, e ela vai ser alçada a um mundo onde ela vai interagir com figuras históricas, vai participar de uma grande aventura e tudo mais. Apesar dessa minha fala, não é um livro infanto-juvenil, é um livro mais para jovem adulto mesmo, porque ela vai com essa idade, mas ainda no primeiro livro ela já alcança ali 18, 19 anos, porque, enfim, ela vai ter uma jornada longa aí. Enfim, eu acabei criando esse mundo que se chama Paramundo, né? Então, em suma, né, rapidamente sobre o que é a história, nesse Paramundo estão todas as pessoas que já morreram desde sempre. Então, desde os primeiros homens das cavernas até a pessoa que morreu hoje. A pessoa, quando chega lá, ela não envelhece. Então, é um mundo parecido com o nosso. As pessoas trabalham, elas moram, elas vivem, e, enfim. E esse mundo, ele é dividido em dois grandes territórios, o território amável e o território ermo, né? Que é o território ermo, é onde estão as pessoas temíveis, e o território amável, onde estão as pessoas amáveis. Mais ou menos como se fosse um céu e inferno, mas num lugar só, né? Num mundo 20 vezes maior do que a Terra e tudo mais. Como são os mundos fantásticos, a gente não explica muito aonde
não
fica,
explicar
não precisa
demais.
Muita explicação. Enfim, aí esses dois grupos, eles não se encontram, né? Só que daí, 2000 anos atrás, começa a aparecer uma profecia, que é quando começam a aparecer as primeiras figuras históricas no livro. E essa profecia, ela é revelada aos grandes profetas da humanidade, ali o Zoroastro, o Pitágoras, o Nostradamus, todos eles, dizendo que haverá o tempo em que os temíveis virão para cima para tentar dominar esse mundo. E que, ao mesmo tempo, os gênios amáveis vão criar uma máquina e mandar para a Terra, que vai reagir a apenas um único ser humano vivo, que vai ser levado para lá, para liderar os amáveis nessa grande guerra contra os temíveis. Então, juntam-se ali o Leonardo da Vinci, o Einstein, o Arquimedes, o Newton, todos eles passam centenas de anos ali trabalhando juntos, até que eles conseguem criar uma máquina, é um livro, né? Essa máquina é mandada para a Terra. E esse livro, ele fica circulando aqui na Terra até que ele acaba caindo na mão dessa menina, que é levada para lá. E quando chega lá, eles falam, pô, e agora, né? Porque a gente achou que era um guerreiro, né? Então, para encerrar, aqueles exércitos temíveis estão se conformando, milhões. E quem são os temíveis? Aí, na minha escolha, né? São os exércitos do Gengis Khan, do Napoleão, do Mussolini, do Júlio César, né? Os piores clãs vikings e tudo mais. Eles estão se juntando para vir para cima, e eles, então os gênios daqui, chegam e falam, a gente precisa treinar essa menina para tentar transformar ela numa guerreira no mais rápido possível. Então ela passa a ser treinada pela Joana d'Arc, pelo Bruce Lee, pelo Leônidas de Esparta, pelo Alexandre o Grande, enfim. Então eu criei um grupo de lá que são os temíveis, o grupo de cá. Então, enfim, essa grande guerra, imagina como se fosse a maior guerra, né, sei lá, uma grande guerra mundial, misturando os personagens históricos e com uma jornada maior dessa menina, ela vai crescer, ela vai aprender, enfim. Na verdade, são três livros, esse é o primeiro, né? O segundo vai acontecer a grande guerra mesmo, da grande batalha e tudo. E o livro 3, aí já é um spoiler, mas que não é grande spoiler, até pelo título do livro. O livro 3 se chama Vida Becker e a Solução Terminal. Então já é a entrada do Hitler como a grande encarnação do mal, e ela como a grande encarnação do bem lá no livro 3, e a tentativa dela de voltar para casa e tudo mais. Enfim, é uma grande jornada, é uma grande mistura aí, que, enfim, deu um trabalhão monstro para escrever, mas que eu acho que o resultado ficou bem, bem bacana.
Imagino que um livro desse porte, você teve que fazer uma pesquisa extensa e também um trabalho de organização de ideias, né? Que a gente que acompanha você pelas redes sociais, a gente já viu, né? Que você tinha lá uma planilhas no Excel, muito bem montadas sobre cada grupo, sobre os personagens, tudo. Conta um pouquinho dessa preparação para escrever esse livro, além dessas aulas de histórias para sua filha?
Ele foi um livro que exigiu muita pesquisa. Tinha uma coisa interessante, porque cada novo personagem que eu decidia colocar, assim, era sempre uma decisão muito difícil, porque cada novo personagem que você coloca é um universo que se abre. Então você tem que pesquisar sobre aquele personagem. Vou citar um exemplo rapidamente, né? No livro 1 tem uma grande batalha em que o Átila, né, com o seu grande exército, vem para cima, né, numa primeira batalha, lutando contra um grupo aqui de samurais, né, que é liderado pelo Musashi, e um outro exército, que é o exército Zulu, e o exército do, muitas pessoas não conhecem, mas a gente conhece, que é o William Wallace, do Coração Valente, né, que são aqueles escoceses e tudo mais. Então imagina que você tem que criar uma cena de batalha, uma grande cena de batalha, em que você precisa entender quem são os hunos, como eles combatiam, quais eram as armas, eles era cavalo, não era, eles que tipo de armadura, e assim vai, né? E ao mesmo tempo, do lado de cá, como os samurais agiriam, né, juntamente com os zulus e com aqueles escoceses ali dos anos...
Três
estilos diferentes, jogando juntos e tudo mais. Então, para cada novo personagem que você coloca, é um universo de pesquisa gigante. Então, assim, eu também precisei me conter para não colocar todo mundo que eu queria. Mas isso ainda vai acontecer no livro 2, no livro 3, ainda vai ter muita coisa que vai acontecer.
O livro 2 e o livro 3 já estão estruturados, né?
Isso, aí enfim, né? Respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu precisei já ir escrevendo o livro 1 e já ir preparando os livros 2 e 3. Então, a cada nova ideia que eu ia tendo aqui no livro 1, eu sempre trabalho com o Word, né? Vou escrevendo o livro no Word e trabalho com uma planilha do lado ali, que eu vou colocando uma série, tem uma série de abas em que eu eu coloco, né, quem vão ser os personagens, alguns insights que vão aparecendo, enfim, a própria parte de pesquisa mesmo, está tudo ali e que faz parte para que, de fato, eu depois eu não tenha um trabalho maior. Né? Então, assim, é interessante você pensar que uma trilogia ela é construída ao mesmo tempo, né, de uma certa forma, até porque, só como exemplo, tem, por exemplo, uma cena que acontece ali na página 2 do livro 1, desse livro que eu estou lançando, que ela vai se resolver lá no final do livro 3, já tá pensada, já tem esse arco, por exemplo.
Ah,
então é esse tipo de conexão que você precisa fazer quando você escreve um livro fantástico, na verdade uma sequência, né, uma saga, como se diz.
E mais uma coisa é, enquanto você estava falando aí das várias referências do livro, né, eu já estava lembrando aqui de vários livros que eu poderia fazer ligação, né, de influências, alguma coisa. Conta pra gente o que te influenciou a criar o Paramundo e a criar todo esse universo do Vida Becker.
Eu acho que, assim, na verdade, a grande influência... Eu sempre gostei de história, história com H maiúsculo. Sempre fui um bom estudante de história. Apesar de que, quando eu fui explicar para minha filha, eu precisei relembrar de muita coisa, né? Então, acho que foi esse, principalmente esse desafio de que acho que é um desafio monumental de pensar como eu criaria um mundo em que todo mundo estivesse lá. Né? Todo mundo possível, que fosse
todo
possível
mundo
de caber numa história né? de
claro.
Três livros. Né? Eu acho que é o que me moveu foi justamente tentar superar esse desafio. Né? Então, assim, quando eu comecei enfim, pensar, a fazer as primeiras pesquisas, né? Então, já comecei a separar, por exemplo, quem são os temíveis e quem são os amáveis, né? Por que que eu, no meu caso, aí foi uma escolha minha, por que que eu coloco o Gengis Khan como um temível e o Alexandre o Grande como um amável?
Uhum.
É simplesmente uma escolha, enfim, que é pela conveniência da história, né? E enfim, também por alguns, um tipo de senso comum, né? Ainda que seja, a gente estava até conversando...
Dois grandes conquistadores.
São dois grandes, né? Dois realmente nomes muito, muito importantes aí na nossa história, mas que gera detalhes como, por exemplo, o Gengis Khan, eu falei, não, o Gengis Khan é um temível, mas, por exemplo, para os mongóis, o Gengis Khan é um herói. Uhum. Né? Então, assim, de fato, eu sei que o livro pode ferir algumas, né, enfim, pessoas que podem ter essa compreensão. Mas, enfim, de toda forma, é um livro fantástico, é uma aventura. Eu até tinha escrito, colocado no final do livro, um tipo de disclaimer, assim, né? Dizendo, olha, que a escolha das figuras foi uma liberdade criativa, né? E que eu recomendo que as pessoas leiam mais, meio que procurem mais sobre esses personagens históricos para ter uma compreensão maior da história. Mas depois acabei tirando. Eu falei, não vou ficar me explicando, não, né? E eu acho que as pessoas elas vão compreender a escolha, principalmente quando elas, acho que, entrarem na história e entenderem que é uma aventura mesmo. A grande jornada do livro é a jornada da menina, né? Da Vida Becker. É o tipo de história que a gente chama de coming of age, né? Que é a chegada né? Que é a passagem da vida, meio que da infância, da adolescência, uhum, para a vida adulta, por exemplo, como um Harry Potter, por exemplo, que é bem um clássico desse tipo de escrita,
de situação.
Né? De situação.
A gente interrompe essa conversa com Maurício Gomide para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos para falar mais de Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias.
Estamos apresentando Autores e Livros.